Vamos estudar o coração de Deus. Vamos, como diziam os teólogos antigos, perscrutar a mente divina daquele que é sagrado e eterno. Tome a Bíblia na sua mão e vamos declarar. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Eu convido vocês para orarem comigo e pedir que Deus nos abençoe nesse instante. Senhor, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti em oração. Estas pessoas que aqui estão foram trazidas por Ti nesta noite para ouvir algo sagrado, algo maravilhoso, que pode nos conduzir a um espírito de reverência, de respeito e fazê-lo feliz conosco. O Teu amor por nós tem sido muito grande. E nós aceitamos ficar ao Teu lado, porque do Teu lado existe a salvação, a misericórdia. E o nosso coração foi tocado pelo Teu amor, porque cremos e vimos a grandeza deste amor manifestado na cruz e em nosso espírito por revelação. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos aproximarmos de Ti. O Senhor nos escolheu e fez com que nos aproximássemos do Senhor. E hoje somos escravos do Senhor, servos do Senhor, e mais que isso, amigos Teu. Porque o Senhor quer mostrar Teus segredos, Teus planos e Teus propósitos. Senhor, que nós possamos ser cheios, dominados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, a fim de fazermos a Tua vontade no espírito de obediência e de deleite e de prazer em Ti. Porque o Senhor é o nosso maior prazer. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Amigos de Deus. Eu tenho duas referências aí para ler. A primeira, João capítulo 15, verso 14. É muito simples esta referência, mas ela é de uma profundidade fabulosa. Então, em João capítulo 15, versículo 14, diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Vamos ler de novo? Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Então, o que que Jesus está declarando aqui? Que o amigo de Deus é o quê? É aquele que faz o que o Pai manda. É obediente, Esse é o amigo de Deus. Agora, Tiago, capítulo 2, versos 21 ao 24. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Quando Abraão foi aceito por Deus? Quando ele ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. E isto foi o que ele fez. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, vamos meditar. Primeiro, eu quero dar a vocês alguns princípios. Mas o que é que nós pretendemos ver nesta noite? Que nós podemos ser amigos de Deus? É a questão. Podemos? Qual é a diferença entre harmonia e amizade? Qual é a diferença entre harmonia e amizade? É possível crer em uma amizade divino-humana entre o que é perfeito e o imperfeito? São questões? Nós cremos que sim, mas uma outra mente pode dizer que não. Ele dirá, não dá liga. Por que Deus quer amigos em vez de companheiros? Então, eu vou tentar responder ou me manter ao longo desta meditação em cima destas quatro questões. Nós podemos ser amigos de Deus? Qual é a diferença entre harmonia e amizade? É possível crer em uma amizade divino-humana entre o que é perfeito e o imperfeito? Por que Deus quer amigos em vez de companheiros? Então vamos tentar responder a primeira. Nós podemos ser amigos de Deus? Sim. Porque Jesus mesmo diz que podemos ser. Jesus, em João 15, 14, o verso que lemos, usa uma expressão comum para escravos que trabalhavam dentro da casa de seus donos. E isso nós precisamos entender assim, que havia na época dele escravos que trabalhavam fora da casa e os que trabalhavam dentro da casa, junto aos seus senhores. Então pense, lá na lavoura, lá com os animais, em qualquer outra parte, existiam os escravos. Mas dentro da casa também existiam escravos. E quem eram estes? Qual era a diferença destes para aqueles? Qual era a diferença daqueles escravos que estavam mais próximos e os que estavam mais longe? Esses escravos, os mais próximos, eram escolhidos a dedo e se tornavam mais íntimos de seus donos, conhecendo seus segredos e planos. A razão de um senhor, de um dono, chamar um escravo de fora para dentro, era correr o risco de abrir o seu coração e ele conhecer todos os seus segredos, seus planos. Se um escravo trabalha dentro, ele escuta as conversas de dentro. Ele escuta estas conversas e nestas conversas existem diretrizes. Ele ouve as conversas porque ele está dentro. Eles estão próximos. Os de fora não ouvem nada, só recebem ordens. E têm que cumprir sem entender. Os de dentro cumprem as ordens porque continuam sendo escravos. Mas eles são amigos, porque eles entendem o coração do seu dono e senhor. Esse tipo de escravo conhecia as razões das ordens de seus senhores. Eles descobriam a essência. As ordens para eles não era simplesmente um fato, uma questão de obedecer. Mas eles tinham algo, eles tinham o conhecimento da verdade do fato. Quando Deus diz, faça isso, aquele que é servo de Deus mais próximo o obedece, porque entende a razão desta ordem, porque sabe que esta ordem é boa. Hoje vai ser duro, né? Ignorar ou rejeitar esse relacionamento com Deus por meio de Cristo é considerado uma atitude de incredulidade. Jesus quer nos chamar de amigos, escravos amigos, porque é isto que somos. E volto a lhes ensinar. Você foi tirado do mundo porque você era escravo do pecado e de Satanás. Eu também. E então, o que Deus fez? Ele nos comprou e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós saímos de uma condição de escravos do mundo, da morte, e passamos para uma situação de sermos escravos da vida e de Deus. A nossa condição não mudou. O que mudou foi o dono. Mudou foi os princípios deste dono, os valores deste dono. Lá, você iria morrer com a morte. Aqui, você vai viver com a vida. Mas Deus diz, vocês são propriedades minhas. O homem não foi criado para ser escravo. Ele se tornou assim quando ele submeteu a sua natureza mais gloriosa aos poderes infernais de Satanás no Éden. E ele passou essa coisa, essa natureza, para toda a sua descendência. Tanto que Deus não podia mais permitir que eles ficassem no Éden. Teve que tirá-los de lá. O Éden se fechou para eles. O Éden era uma lembrança. Era algo de fé. Adão tinha que viver pela fé do que ele experimentou no Éden. E nós temos que viver pela fé do que experimentamos de Cristo em nós. Segunda pergunta. Qual é a diferença entre harmonia e amizade? Existe diferença? Toda amizade pode ser analisada por meio de graus, ou seja, a amizade frágil não suporta nenhuma tensão sem se romper. O relacionamento frágil se rompe facilmente, com facilidade, porque é frágil. Mas a amizade que é provada pelo fogo de uma longa experiência é quase impossível de ser destruída. Eu não diria que é impossível, eu diria que é quase impossível. A amizade que Deus quer ter conosco não é uma amizade frágil, mas é uma amizade que é provada pelo fogo. Deus disse, quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com você. Quando vocês estiverem andando por águas profundas, eu estarei com vocês. Deus se deixa provar por causa do seu amor por nós. Mas Deus espera que nós estejamos também dispostos a provar o nosso amor por Ele, ainda que passando pelo fogo. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quando Nabucodonosor lhes disse, se vocês não se ajoelharem, serão lançados naquela fornalha. E eles disseram, fique sabendo, ó rei, que hoje nós poderemos morrer nesta fornalha, mas o Deus que nós servimos, que nós cremos, se Ele quiser, nós não iremos morrer. Foram lançados na fornalha, e quando o rei olhou quem estava lá, honrando aqueles três, o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, passeando com eles no meio do fogo, e quando saíram de lá, nenhum cabelo de seu corpo fora queimado, nem as roupas foram queimadas, nada, nem cheiro de fumaça. Amizade que não é provada pelo fogo não é amizade. É muito fácil dizer, sou amigo, em horas boas. Mas quando você tem que estar do lado do seu amigo, não precisa ser presencialmente, fisicamente, mas com o coração. E nós vamos entender isso melhor. É isso que sustenta. É como um casal. Charles Finney se casou com sua esposa. E na semana de lua de mel, ele foi chamado para ir pregar a vários quilômetros de distância. E naquela época, ele ia por carroça. As estradas eram ruins. E mesmo sendo boas, imagine quanto tempo leva uma carroça. Uma jornada de um dia é no máximo 20 quilômetros. E então, ele foi para lá. Porque a própria esposa disse, vá. Essa é a nossa missão. E então ele disse, eu vou e vou preparar um lugar e mando te buscar. Tá bom. Só que esse mando te buscar se tornou meses. Essa mulher não desistiu dele. Nem ele desistiu dela. Porque era a prova do fogo. E eu estou com o meu marido porque eu me casei com ele e com o dom que Deus deu a ele. Eu me casei com esta mulher porque Deus me deu e ela tem o dom de aguentar o meu dom. Mas quando cada um busca o seu próprio interesse, quando vive aquela cobrança, aquele peso, cada um procurando o que é seu, só existe fragilidade. A mesma coisa na igreja, a mesma coisa nas orações. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, sem isso eu não consigo. É frágil. Mas quando nós levantamos a nossa voz a Deus e dizemos: Senhor, ainda que tu não me dês o que eu quero, eu vou te amar mais hoje do que ontem. Amizade verdadeira é provada no fogo. Harmonia é semelhança nos pontos de contato. E amizade é semelhança onde os corações se fundem. Harmonia significa que eu concordo com você e você concorda comigo e vivemos em paz. Mas amizade significa que nós nos fundimos em características e fazemos juntos, ainda que soframos. Na harmonia não existe sofrimento. Na amizade existem lágrimas e existem dor. Jonatas foi amigo de Davi. Mesmo sendo filho do maior perseguidor daquele jovem. Ao ponto de alguns estudiosos da Bíblia, com uma mentalidade tão cruel, chegar a chamar, a denominar que a amizade de Jonatas e Davi era uma amizade estranha, colorida. Mas era uma amizade profunda, onde um podia dizer: eu amo você, Jonatas. E como Davi, depois da morte de Jonatas, ele abençoou aquela família, quando sobrou um sobrevivente daquela família de Saul, chamado Mefibosete, que caiu do colo de uma criada, quando os soldados de Davi começaram a invadir as casas, aquela criança caiu, quebrou as pernas, ficou todo coxo, todo paralítico. E quando Davi soube que Mefibosete estava vivo, mandou chamá-lo. E Mefibosete chegou diante de Davi e disse: o que o senhor quer de mim, meu rei? Porque eu não passo de um cão morto. Ele disse: não diga isso. Você será um príncipe no meu palácio. Você vai sentar à minha mesa. Porque eu e o teu pai éramos grandes amigos. Percebe? O evangelho é lindo, não é? A palavra de Deus é bonita, a palavra de Deus é linda, e a gente vai costurando as ideias com as histórias da Bíblia e vai longe. É um drink da graça após o outro. Alguém pode participar do trabalho do Senhor sem amor? Ele cumpre deveres, mas sem pensar nos propósitos de Deus. É assim que acontece. Harmonia. Eu faço as coisas na casa, mas eu não estou pensando onde a minha igreja tem que chegar. Qual é o objetivo de Deus para nós? Eu quero que minha área funcione, eu quero que as coisas... Mas eu não estou preocupado o quanto isso irá edificar pessoas. Eu vou fazer. Esse tipo de pessoa é indiferente a tudo e a todos. A verdade é essa. Por mais presente que esta pessoa esteja, ele é indiferente. Ele se mata em fazer coisas dentro da igreja, mas é indiferente. É como aquele funcionário que está trabalhando dentro de uma empresa e não se preocupa com a empresa, mas só com o seu salário. Se um dia aquela empresa não existir, ele não terá salário. E se aquela empresa resistir ao tempo e prosperar, ele poderá prosperar, se preparando naturalmente. Outro realiza a vontade de Deus em sua vida pela razão de amar a Deus e ao próximo, que ele também criou. Ele não é indiferente. Ele é diferente, porque obedece a Deus em amor sacrificial. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, não, eu faço a obra, eu tô. Você não faz, não. Você faz só o que você quer fazer. E a Bíblia ensina que aquele servo que faz o que tem que ser feito, é infiel, é inútil. Porque não existe amizade, só existe harmonia. Você pega um músico que toca um instrumento e ele faz a harmonia. E você pega um outro músico que não tem tanta técnica, mas ele tem alma. Ele consegue transformar uma simples melodia em alguma coisa gostosa de se ouvir e de se repetir. Vocês estão comigo? Amém. Parece que vocês estão meio, né? Está muito calor, sei lá. A Bíblia diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente cumprir obrigações, mas é fazer entendendo por que eu estou fazendo. Vamos para uma outra questão. É possível crer em uma amizade divino-humana entre o que é perfeito e o imperfeito? Nós estamos respondendo as questões? Então vamos para mais essa. Como é que pode haver fusão entre o perfeito e o imperfeito? Entre o ilimitado e o limitado, entre o divino e o humano, entre o Criador e a criatura. Há características em Deus que nunca estarão em nós. Por quê? Porque Deus é incriado. Ele não é criado por ninguém. Ele é autoexistente. Ele é infinito, soberano, Senhor, Yahvé, o Eterno, e outros atributos que são somente dele. No entanto, há outros atributos divinos que ele concedeu ao homem como intelecto, consciência própria, amor, bondade, santidade, compaixão, fidelidade, honestidade, sacrifício. E são estas, como outras características semelhantes, que nos fundem a Ele. Você só consegue pensar como um ser humano racional porque Deus lhe deu esta qualidade. Ele emprestou uma qualidade dele a você. Você só tem consciência própria de sua existência, porque isto é uma qualidade de Deus e Ele deu ao homem esta qualidade. Você não consegue criar um robô com uma consciência própria. Nenhum robô terá em si, garanto a você, bondade, santidade, compaixão, ao ponto de chorar quando você assiste a uma cena dramática e você chora. Quando você vê o sofrimento e você chora. Sofrimento que não é seu. Você chora. Você só consegue ser fiel porque dentro de você existe um traço da divindade, da fidelidade sagrada de Deus. Você sabe quando é desonesto sem conhecer qualquer lei moral de Deus. Porque dentro de você foi plantada a honestidade divina e o sacrifício. Você se sacrifica pelo seu filho. Você se sacrifica pela sua casa. Você se sacrifica por aquilo que é importante na sua vida, aquilo que você valoriza. Porque o sacrifício faz parte da personalidade de Deus. Ele enviou o seu filho para ser sacrificado. Isto é, o próprio Deus na vida de Jesus estava sendo sacrificado na cruz do Calvário, sendo zombado por nós, humanidade. Eu e você que deveríamos estar lá, indo para o inferno, por causa de nossos pecados e delitos, mas Deus, em sua grande misericórdia, nos chamou e nos perdoou e nos aproximou dele e diz: sejam meus amigos. Não quer dizer que você, tendo intelecto, consciência própria, amor, bondade, santidade, compaixão, fidelidade, honestidade, sacrifício, você já está fundido em Deus. Não. Estas coisas precisam ser entendidas. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. A perfeição está do lado de Deus e a imperfeição está do nosso lado. Em nossa falta de disposição, fraqueza em crer nos propósitos divinos, fé diminuta e outros obstáculos, como a Bíblia diz no episódio de Jesus com Tomé: veja as minhas mãos, Tomé, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. O verbo crer na Bíblia não é simplesmente acreditar, mas é um verbo que ensina nos ensina uma aproximação ao ponto de existir aquilo que chamamos de amálgama. Onde uma coisa e outra coisa viram quase a mesma coisa. Pare de duvidar, pare de ficar distante de mim, Tomé. E junte-se, una-se a mim, se misture comigo. Encruste-se em mim. deposite-se sobre mim. Nós não estamos brincando. Pessoas que não querem ser amigos de Deus é porque são incrédulos. Pessoas que não vibram com as revelações de Deus e com a direção de Deus é porque são incrédulos e nunca experimentarão o céu, porque não estão incrustados em Deus, porque a amizade que eles têm com Deus é frágil. E é fácil notar sua fragilidade nas provações, nos momentos escuros da vida. Eles nunca são felizes com o Senhor. São inseguros. São mentes abertas facilmente para a entrada de todo pensamento e influência satânica. Entretanto, nós podemos avançar e crescer na graça, mover-nos progressivamente rumo a essa união gloriosa com Deus, por meio do amor, obediência, oração, desapego ao espírito mundano e no exercício da fé sobre as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas que Deus nos deixou. Eu sinto pena de alguns irmãos que se reúnem agora simplesmente para fazer uma corrente, uma novena, e alguém aqui me critica. Quando você estuda a história da igreja, os profetas de Deus levantados por Deus e as igrejas proféticas levantadas por Deus, elas condenavam o erro de sua época. Mas hoje nós não podemos mais condenar o erro, porque as igrejas hoje só têm trabalhos psicológicos, trabalhos a longo prazo, quando a salvação é iminente. Eu estou trabalhando com esta vida e foi na igreja e o pastor falou do pecado dela, agora ela não quer ir mais. A culpa é do pastor. Não, a culpa não é do pastor. A culpa é desse desobediente, rebelde, hipócrita, que não quer amar a Deus. Ouviu a voz de Deus, mas se rebelou. Você tem que mudar o seu ponto de vista. É assim. Nós somos apaixonados pela verdade. E quem converte a pessoa não é nenhum trabalhinho, nenhum método, nenhum pastor, nenhum conselheiro, é o Espírito Santo de Deus. Vocês jamais chegariam a mim, disse Jesus, se não tivessem sido trazidos pelo meu Pai. Amor, obediência, oração, desapego ao espírito mundano. Eu estou muito magoado. Que se dane a sua mágoa. Exercite a sua fé. Amém. O que foi feito comigo, não deveriam ter feito. Que se dane. Exercite a sua fé. Ame a Deus. saiba que nenhuma verdade das Escrituras é automaticamente eficaz, e só é quando mudamos a nossa atitude para com ela. Isto é, quando desejamos colocá-la em prática pelo amor e confiança que temos em Deus. Por que Deus quer amigos em vez de companheiros? Ao companheiro, nós temos que lhe oferecer entretenimento. Mas ao amigo, o tratamos como membro da família, pois estamos unidos em propósitos. O companheiro, ou vai lá em casa. Você quer tomar alguma coisa? Olha, escuta essa música. Olha que legal. Entretenimento. Vem na igreja. Olha que legal. Hoje, nós vamos hoje apresentar aqui dois lutadores cristãos e eles vão se degladiar no octógono. Nós vamos montar um octógono aqui e eles vão lutar. Convide alguém para ver a grande luta na casa de Deus. Vai ter sangue. No Rio de Janeiro foi feito. Os dois irmãos dando soco um no outro. Sangue, olho roxo. E os irmãos sentados. Pega, dá, rebenta. Só faltavam dizer, mata em nome de Jesus. E então, fazer o sinal romano. Mata. Hoje nós temos um show de louvor, entretenimento. Aí teve uma cantora evangélica que disse: eu não sou digna de receber esse prêmio porque eu sou de Jesus. Minha filha, você nem deveria estar lá. E se quisesse dizer alguma coisa, dizia assim: olha, esse prêmio eu não recebo, eu vim aqui para trazer uma mensagem a vocês, que esta empresa que promoveu isso está profundamente enganada em relação à graça de Deus, e todos os meus companheiros, inclusive eu, precisamos nos ajoelhar e pedir perdão agora no ar a vocês, irmãos, e ao nosso Pai, porque pecamos contra o céu e a terra. Como é que um cantor recebe um troféu pela melhor canção? A revelação evangélica quem é? É único. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Sabe quem vai estar naquela igreja hoje? Fulano. Deixa para eles. Sabe quem vai estar aqui hoje? Aquele que nos está orientando num caminho. Aquele que nos chamou para nos reunirmos aqui, porque ele quer continuar trabalhando no nosso coração. Mas dá para trabalhar com cabeça oca? Não dá. Então deixa. Porque alguns têm cérebro, outros têm titica de galinha. Alguns servem para edificar, outros servem pelo menos para estrume. Se esmagar. Oi? Deus não é? Eu não entendi. Petista? Ah, companheiro. Tá certo. De acordo com o Tiago, Deus não ofereceu a Abraão distração. Mas o desafio da unidade de propósitos, qual era? O sacrifício de um, que era Isaac, que representaria o sacrifício futuro do outro, Jesus. Isaac, vem cá, vem aqui, vamos fazer um show de louvor. Eu vou trazer os anjos do céu, você vai ver raios, trovoadas, bum. Se imaginou se nós ficássemos sentados aqui e Deus resolvesse fazer um espetáculo aqui? Hã? Não é? Mas sabe o que Deus fez para Abraão? Abraão, me dá o seu filho. Deus, o senhor está falando do meu filho mesmo? Esse que o senhor falou que eu ia ter aos 100 anos? O único filho? É, o seu único. Eu quero ele. Vá ao Monte Moriá, onde está Jerusalém hoje. Vá até lá. Faça um altar de pedras. Coloque-o em cima. Amarre-o. Pegue a lenha. Espalhe ao redor dele. Mate-o. Escorra o sangue. E queime-o. Deus só me dá coisa boa. Ele só dá coisa boa. E que coisa boa ele estava dando para nós por meio de Abraão. E que coisa boa Deus estava dando para Abraão através da sua obediência. Abraão obedeceu. E foi aceito como amigo de Deus. Abraão pegou o menino, vamos menino, vamos pai, vamos. Está aí a lenha, está aqui a lenha pai. Só não está o cordeiro, cadê? O Senhor proverá, meu filho. Pai, mas o senhor não achou um cordeiro ainda? O Senhor proverá, meu filho, vamos lá, vamos subindo. Lá no Monte Moriá, o pai pega o menino e começa a amarrar. O menino já percebe que é ele. Ele deita o menino e o menino começa a dizer, pai, que é isso? Ele não entende. Ele é uma criança. Mas Abraão, em obediência sacrificial, está oferecendo a Deus todo o seu futuro, sua esperança, suas dores, possivelmente superando suas mágoas com o Criador. E ele então puxa aquela faca. É chegada a hora, ele deve ter olhado para ela, mas de repente ele escuta. Bé! E ele olha, e um cordeiro está preso em alguns galhos. O Senhor proverá. Deus lhe disse a Abraão, testei você. Traduzindo toda a ideia, eu sei muito bem o que se passa no seu coração e sabia que você iria fazer isso. Mas você não sabia que era capaz de fazer isso. Mas porque você fez, porque você confiou em mim, você é meu amigo e eu sei que posso contar com você. Você passou pela prova do fogo, prova esta que eu vou passar no futuro com o meu filho. Você morreu por mim e eu vou morrer por você. Nós podemos andar como amigos em uma amizade longa e duradoura. Tem pessoas que cumprimentam a gente. Só cumprimentam. mas no fundo nos odeiam. Porque nós não fizemos o que eles gostariam que fosse feito. E não vou fazer o que eles querem. Deus não faz tudo o que eu quero. E não irá fazer. Mas eu espero cumprir na minha vida tudo o que Ele me pedir. Vou ensinar esta igreja a acreditar que tudo que Ele pede é o melhor para nós e para este mundo. Portanto, você se torna amigo de Deus quando é capaz de colocar no seu altar o que é dele. Isaac não é teu, Abraão. Isaac é meu. Como é que Abraão foi aceito por Deus? Pelo que ele fez quando ofereceu o seu único filho, Isaac, no altar. O que é de Deus na sua vida e o que é teu? Você tem a resposta? Na sua conversão, o que você deu a Deus e o que não deu? Ao chamar Deus de Senhor, o que você submete a Ele e o que não submete? O que é de Deus? Tudo. O que é de Deus? Mais do que tudo, porque tudo é aquilo que eu produzo, que eu tenho. O mais que tudo, sou eu. Quando você dá a Deus o que é de Deus, o tudo e mais que tudo, você se transforma no templo do Espírito Santo. Se alguém substitui você, você honra esta pessoa. Por pregar estas coisas, eu fiquei numa igreja onde eu não era o pastor titular, 6 meses sem dar um boa noite àquele povo. Posso dizer isto porque os dois pastores já morreram. Eles ficaram se sentindo ameaçados, porque o povo começou a aprender coisas. Desculpe se eu falto com a modéstia, mas vou dizer a vocês o que aconteceu. Eu comecei a ensinar, porque sempre gostei de estudar a Bíblia. E comecei a ensinar, ensinar, ensinar. As pessoas começaram a aprender e eles só pregavam poder, cura divina, Deus é bom. E eu comecei a explicar como Deus trabalhava no oculto das vidas. E então fui proibido de pregar. Não saí da igreja. Todas as reuniões de orações e de devoções, eu estava lá. Todas as reuniões, todos os cultos, eu estava lá. E dizia amém para as palavras verdadeiras que saíam da boca deles. E Deus me honrou. Aquela igreja tinha 1.000 membros. Um dia, eu acabei como pastor daquela igreja. Ela deu um salto de 1.000 para mais de 5.000 pessoas. Na época, era muito grande. Na verdade, eu não estou falando da quantidade, eu estou falando da responsabilidade. Porque aquele que ensina a palavra de Deus será julgado com mais severidade pelo Senhor. Isto é, pelo que ele diz. Eu estou achando que vocês não estão mais comigo. Se você quer ser amigo de Deus, você só pode ser amigo de Deus quando entende que a sua fé só se completa e é verdadeira ao fazer somente o que Deus lhe pede. Eu não aguento mais essa situação, não aguento mais, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer isso, e blá blá blá. E Deus o que está dizendo? Ele é Senhor ou não é Senhor? Não, mas dentro de mim eu não consigo mais. Estou com uns problemas, eu acho que isso tudo está mexendo na minha cabeça. Você é desobediente. Porque o Senhor é o Senhor que cura, que dirige e que renova as forças daqueles que nele esperam. Tiago diz, veja como a fé de Abraão e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Se você tomar um passo sem a direção de Deus, você vai afundar. E alguns aqui sabem muito bem, pois já experimentaram isto em suas vidas. É uma ameaça? Não, é um conselho. Porque quando Deus te dá coisas preciosas, Ele traz junto consigo prosperidade, alguma prosperidade, Ele traz muita graça da sua riqueza infindável. Mas quando você se afasta de Deus, Satanás começa a roubar tudo aquilo para ele. Homens que andaram com Deus e depois se entregaram a prostitutas e a imoralidade, olha o estado da mente destas pessoas. Eles só aconselham pessoas, não vão à igreja, mesmo sabendo que a igreja é verdadeira. Ele diz, não vá à igreja. Por quê? Porque sente culpa. E porque se tornou inimigo de Deus, como Satanás. Ele age agora de acordo com o seu pai, o pai da mentira, que é homicida desde o início. Não caia nesta mentira. Ame a igreja do Senhor. Ame a graça do Senhor. Ame o Espírito do Senhor. Ame a Deus o Senhor. Ame Jesus o Senhor. Ame a glória do Senhor. Ame, ame tudo que o Senhor ama. Você se torna amigo de Deus quando confia nele de todo o seu coração. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ele confiou, ele colocou o seu filho lá. Eu tenho medo de colocar minha vida lá. Quando eu comecei a usar a versão na linguagem de hoje, eu disse: pronto, essa Bíblia, as pessoas vão entender melhor quando ler. Eu gosto da versão internacional, devido à minha tradição. Eu quero alguma coisa que me aproxime um pouquinho mais do que eu sempre estudei. E toda a literatura que eu tenho é mais próxima daquela do que desta. Mas esta palavra aqui se assemelha aos homens que no passado morreram pela Bíblia quando eles traduziram a palavra de Deus para a linguagem do povo. Eu me lembro quantos pastores levantaram: isso é coisa do diabo! Lembra-se? Diabo. Fazer o povo entender a Bíblia, começaram a dizer: coisa do diabo! Que cabeça diminuta. Eles não são capazes de colocar no altar do Senhor os seus títulos de PhD. Em primeiro lugar, pergunto: quem é doutor em divindade? Se eu não consigo compreender nem a altura, o tamanho, a profundidade, a largura, só de um atributo dele, do seu amor. Somos todos discípulos, desejosos de confiar de todo o coração naquele que nos salvou e se entregou por nós, que morreu e ressuscitou por nós. Você se torna amigo de Deus quando crê que é aceito por Deus, não somente pelo que crê, mas também pelo seu compromisso com os propósitos de Deus. Nenhuma pessoa que não se compromete com a vontade de Deus jamais será seu amigo. Hoje em dia, nós estamos numa corrida frenética para tentar provar que a igreja é verdadeira por meios sociais. O meio social nada mais é do que o resultado de uma fé. A ação social não prova a sua fé, mas a sua fé é que prova a sua ação. Eu não preciso agradar o mundo para que eles me aceitem. Eu não vou passar a mão na cabeça do diabo para ele parar de me perseguir, para ele me elogiar. Eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo, Ele mesmo me exaltará. Que nós ajudemos as viúvas, que nós ajudemos os órfãos, que nós ajudemos as pessoas que se desviaram, que se transtornaram mentalmente, que se perderam, que se desregraram na vida, que se desorientaram, que nós sejamos instrumentos para ajudá-los, mas antes de tudo, que nós sejamos servos e servas de Deus, que creiam que não é só o fato que somos aceitos pela fé, a fé nos impulsiona à obra. Vamos terminar. A Bíblia diz: será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O apóstolo João declarou: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que Deus os abençoe.